Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Eu vou abrir para mais uma pergunta aqui, aí depois eu vou passar para o Zoom, tudo bem?
Oi, boa noite. Meu nome é Marcos Bugarelli. Eu sou um dos filhos mais novos do pai David. A bênção de todos, os mais velhos, os mais novos e os pais de santos. Talvez um pouco na linha até da pergunta do Diego, a gente percebe muito desse pacto da branquitude, da violência que a gente sofre no país como um todo, isso se refletindo dentro dos terreiros. Mas eu vejo dentro dos terreiros não só o impacto de fora para dentro, de dentro para dentro também. Eu acho que vai muito nessa linha do que o Diego falou. Queria que vocês me falassem um pouco mais sobre isso. Só mais uma coisinha que precisava falar. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E aqui a gente está fazendo história, vocês estão fazendo história, que daqui a alguns anos a gente vai estar falando desse dia aqui, quando a gente estiver falando de Umbanda, eu não tenho dúvida disso.
Axé.
Bugarelli, sensacional esse seu questionamento. Silvio Almeida, professor da Renata, ele, quando ele fala sobre racismo, ele fala que o racismo ele está tão impregnado e tão naturalizado entre nós. E veja, ele apontou que principalmente o racismo não se trata de uma violência externada através de uma ação direta. Não é simplesmente o branco olhar para mim e me chamar de macaco. Não é isso. São todas e tantas outras implicações acerca disso. Mas não só sobre o racismo. O Silvio Almeida vai mais além. Ele fala que todas essas violências produzidas pelo colonialismo, elas estão impregnadas no nosso âmago de uma forma tão natural que a gente acaba as reproduzindo de maneira que, ainda que em espaços onde essas violências são questionadas, elas se tornam presentes, sabe? E aí o Fanon, quando ele fala sobre a subjetividade do colonizador e do colonizado, ele pontua nitidamente a necessidade de se separar, né? A luta pelo que é institucional, né? No caso seria a luta pelo poder, a noção de que quem exerce o poder é aquele que se enxerga como sujeito universal, né? E quem é o sujeito universal? Pelo menos aqui do nosso contexto, é o homem branco, cisgênero, hétero e cristão. Então, ele que exerce o poder. Mas, além disso, ele não só exerce o poder, porque ele, por si só, não é capaz de exercer esse poder. Ele precisa de todo um aparato, né, que permita que ele exerça esse poder. Então, a gente achar que o racismo é uma violência do homem pelo homem, a opressão do homem pelo homem, isso é muito ingênuo. Existe todo um processo histórico que permitiu com que essas violências fossem naturalizadas e replicadas. E aí, então, o Fanon diz que o racismo ele não molda apenas a nossa realidade socioeconômica, ele não cria só, ele não se impõe em pessoas plenamente conscientes da sua situação dentro de uma sociedade a qual a produção da vida ela é aterrorizante. Então, por exemplo, não é porque o David é um homem preto, pobre, de periferia, que ele tem consciência desse estado dele, né? Então, a alienação do colonizado é, sobretudo, uma arma muito... É um instrumento de manutenção dessa exploração, né? E, se eu não me engano, eu não lembro agora quem é que fala isso, não lembro se é o Hampton ou se é o Bicot, mas ele fala que a mente do oprimido é a maior arma na mão do opressor. Então, o racismo e todas essas violências coloniais, elas, sobretudo, moldam a nossa subjetividade. Então, vai ser muito comum, dentro de um espaço de terreiro, você enxergar a violência do homem pelo homem, sobretudo desse homem que não é o homem universal. Porque ele está tão embebido dessa lógica colonial, dessa lógica sexista, machista, racista, enfim, que ele não se vê como parte do problema que ele mesmo aponta. Né? Quando ele aponta para uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, que ela não é o padrão da sociedade, né? Quando, um exemplo, uma pessoa preta aponta-se para uma pessoa branca, ela não se ligou que ela também não é, dentro da sociedade em que a gente está inserido. Então, eu acho que para a gente almejar, né, um horizonte em que as pessoas sejam plenamente conscientes de sua posição numa sociedade colonial como a nossa, a gente vai precisar que todo esse aparato, né, estatal, enfim, que permite com que essa violência seja replicada, não exista mais. É o que é a crítica radical do Fanon, que ele fala que não adianta tentar combater o racismo se introduzindo numa sociedade racista. Tem que acabar com tudo aquilo que permite que uma sociedade racista exista, porque só assim a gente vai poder horizontar um dia um lugar onde que as pessoas não repliquem essas violências construídas pela lógica da colonialidade. Eu acho que é isso, assim.
Boa noite, peço a benção a quem for de direito. Meu nome é Pedro, tenho 17 anos. Eu queria perguntar para vocês, Lucas, Renzo, Pai David, Pai Gui, o que vocês mudam na ritualística de vocês, nas práticas de terreiro de vocês, a partir do momento em que vocês começam a pensar ou repensar sobre o embranquecimento da Umbanda? Quando vocês começam a fazer esses questionamentos e aí contra isso, o que vocês mudam dentro do terreiro, nas práticas de terreiro de vocês?
Isso está no campo do tornar-se negro. E ao tornar-se negro, você se questiona sobre quem são seus ancestrais e de que modo eles impactam na sua vida e da forma como eles impactam na vida dos seus. E aí eu vou, por exemplo, para o primeiro passo que eu posso identificar aqui, que é o sincretismo. Como é que eu toco um atabaque? Como é que eu faço meu filho de santo? Como é que eu ensino o meu filho de santo dançar o agueré? Como é que o Oxóssi incorpora num terreiro de Umbanda? E quando ele está dançando, ele para, ele olha para o meu congá, ele está ali, representado no corpo de um homem branco, ironicamente alvejado pelas armas que Oxóssi carrega na sua capanga. Qual é a base que sustenta essa existência, se não o pacto narcísico da branquitude, que vai romancear isso e dizer, mas é tradicional. Estupro também é tradicional. E não tem como. Dá outro exemplo, para entender da violência que se é. Como é que minha pomba gira, dança, balançando a saia, e como diz a Renata, num contexto em que se questiona, se elabora, se pergunta sobre corpos livres, quando uma santa tem o corpo todo enrolado num manto fechado, virgem. E aí eu elaboro e retiro esses do meu terreiro. E entendo que o Cristo Redentor não tem expressão, nem a mínima relação, por exemplo, com Oxalá. A mínima relação. Eu olho para o meu terreiro e parto da premissa de que ali é um território de reexistência e não só de resistência. E essa reexistência, a reconstrução da identidade apagada, cooptada, perdida, subtraída. O que faz com que eu entenda que o terreiro não é, como muita gente vai dizer, ou vai colocar a palavra na nossa boca, dizendo que ah, o David tá falando, ou fulano falou que terreiro é só pra preto. Eu jamais disse isso. Mas eu vou entender que a estética quilombista do terreiro, e aí retomando Abdias, é de ideologia negra. Isso vai traduzir um outro espaço. Uma outra concepção territorial nunca antes vista. Por exemplo, meu irmão, uma das primeiras coisas é eu tiro as filas. Eu não posso admitir que numa cultura de roda, as pessoas estejam enfileiradas. O que, que é a fila se não a mais pia representação de um irmão de santo dando as costas para o outro? O que é isso? Como que eu construo uma comunidade que vira as costas para o outro? Para quem você olha quando você está cantando, se não para as costas de alguém? O que é isso? Para caber mais gente no terreiro? Para pagar mais mensalidade? E aí a desinstituição desses valores brancos faz com que a gente observe uma outra lógica, a partir de uma outra lógica de terreiro. A partir de uma outra estética e a partir de uma outra ideologia. E é nesse contexto que a gente pode, então, elaborar a proposta de tornar o terreiro um espaço seguro de se viver e de se recriar uma identidade. E aí sim faz sentido, então, eu me assumir como um homem de terreiro, como uma pessoa de terreiro. Porque agora eu não falo só da onde eu vou, eu falo da onde eu existo, sabe? Agora faz sentido. É, pai.
A gente, às vezes, se atém à coisa da tradição, né? Tradição como algo estático, imutável. Tradição como aquilo que deve ser mantido a todo custo, né? Com unhas e dentes. Porque se eu fugir da regra, logo eu não sou mais aquilo que foram, ou eu não sou mais válido, não tenho mais legitimidade. E é por isso que, nesses últimos tempos, eu tenho ouvido muito, né? As pessoas querendo retomar das suas raízes e falar, ah, porque eu venho da rama, não sei o que lá, porque isso daria algum tipo de legitimidade, não é? E, lógico, né, a gente tem que entender que dentro de um contexto Brasil colonial, né, colonizado, a colonialidade lida numa perspectiva de longa duração, até hoje, né, instaurada entre nós. O apagamento das nossas raízes, o apagamento, enfim, da nossa história, é algo que nos mata. Então é válido isso. Porém, pensar na tradição desprendida das questões atuais é um erro, é um equívoco, e isso também mata, né? Porque, como o pai David bem colocou, não é? Aquilo que é tradicional na boca de alguém pode gerar morte, violência, opressão. Então, eu parto do pressuposto que dentro das nossas religiosidades, que não são ocidentais, né, dentro da nossa Umbanda, dos terreiros, que não são ocidentais, a tradição ela deve ser viva e reinventada. E ela deve acompanhar a sociedade que ela vive. Por isso, se no terreiro do meu bisavô de santo, lá nos anos 40... lá no bairro do Jabaquara, homem tem que usar calça, mulher tem que usar saia, blá, blá, blá. Isso é uma tradição que não cabe mais dentro do meu terreiro. Ah, mas é por causa da vestimenta, é tradicional. Eu entendo. Mas eu também entendo que eu tenho que respeitar integralmente aqueles corpos e aquelas existências, porque senão não existe cura. Porque senão eu reforço a opressão que eles vivem lá fora. Então, código de vestimenta, coisas assim, a gente precisa rever, olhar para isso o tempo inteiro. Aonde que canta a nossa tradição? A nossa tradição canta na hora que a gira pega e aquele ponto que eu ouvia lá, que é um ponto fundamental para minha casa, ele é cantado. Não é? A tradição, ela canta na hora que o ancestral está em terra, curando as pessoas com baforada de fumaça. Igual acontecia lá nos anos 20, no terreiro do Pai Quintino. Né? E isso é fundamental. Não tem. Aí não dá. Não dá para a gente trocar a nossa vela e os materiais de Umbanda, não sei se vocês separaram, né? Mas estão caríssimos, e isso tem um motivo. Dentro do contexto capitalista racista do Brasil, os materiais de terreiro, todos eles grãos, é tudo culpa do Bolsonaro. Vela. Estão caríssimos. Não dá para substituir a vela por aquela vela industrial com lamparina. Não dá. Não dá. O meu feitiço tem que ter axé. Aí mora a minha tradição. Aí mora algo que a gente não muda. Agora, respeitar integralmente as pessoas que entram no meu terreiro, isso é papel do Pai de Santo e da Mãe de Santo. Isso o Pai David me ensinou muito bem, inclusive. O sacerdote ele não está lá para cumprir uma dada ritualística. O sacerdote ele é alguém que representa aquela religião, inclusive na sociedade. Então ele tem que dar conta das questões sociais. Ele tem que dar conta das questões atuais do Brasil. Não basta dar ebó. Tem que saber sobre racismo, misoginia, LGBT e fobia. Tem que saber entender as dores da outra pessoa, ou seja, tem que ser humano também. Então, a gente tem que sair desse lugar de apenas saber cumprir a ritualística. Cumprir a ritualística, ela funciona, os terreiros eles funcionam por causa disso. Eu entendo, inclusive, isso. As pessoas se curam. Mas a gente tem que sair desse lugar apenas da ritualística, que é essencial para lembrar que a gente cumpre como Pai de Santo, assim como o Babá Sidney fala, é um papel civilizatório. Civilizatório. O terreiro como quilombo, o quilombo, ele é um lugar de ensinamento e aprendizado. As pessoas, elas aprendem a existir. As crianças lá no terreiro, minhas filhas de santo também, elas aprendem coisas que elas levam para a escola. E de repente está lá uma menina de 9 anos de idade provocando uma revolução na sala dela porque ela está falando de Iansã. E aí a professora não entende nada de Iansã, ela fala para a menina dar aula. E a menina dá aula. Então isso é bonito. Isso é tradição. A tradição está viva, ela não é algo morto que morreu no passado.
Axé. Tem pergunta aí no Zoom? Você quer ler?
Pai, a pergunta da mãe Lorena. A bênção aos mais velhos e aos mais novos. Quando vocês falavam que a Umbanda é a arte de curar, foi exatamente o que aconteceu comigo naquela primeira gira de malandros que participei no Pai João de Angola. E por isso sou eternamente grata. Uma vez no sacerdócio, você ensinou sobre a filosofia Ubuntu. E hoje sou uma mãe de santo em Uberlândia com 9 filhos, porque todos vocês me ensinaram, me incentivaram, me orientaram, me fizeram querer um lugar melhor para os meus filhos e para os nossos ancestrais. Tenho profunda gratidão a cada curso, cada podcast e a esse momento. Muito obrigada por toda a troca e por todo o axé.
Família, eu quero agradecer. Quero agradecer a todas, todos e todes que vieram aqui. Eu tô, não sei se feliz é o termo, se agraciado é o termo, se satisfeito, eu não sei dizer. Mas eu quero dizer uma coisa. Há um termo que eu confesso que eu saio daqui tomado. Eu tô esperançoso. Eu tô saindo daqui com esperança. Eu tô olhando pra gente, eu tô pensando sobre esperança. É uma palavra que não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Essa cabeça que sustenta esse corpo tem me dito muita coisa importante a respeito, não só da nossa resistência, dos terreiros que resistem e de tantos projetos, propostas, ideais que a gente tem, mas essa cabeça tem me dito sobre esperança, sabe? Essa cabeça e essa cabeça aqui tem me dito sobre o quão é importante nós estarmos unidos, uma estratégia fundamental para que os nossos possam sobreviver a partir dos nossos passos, tão quanto a gente fez com os passos dos nossos mais velhos. Eu trago esperança ao final desse encontro e também um sentimento de que nós jamais conseguiríamos abordar tudo o que eu trouxe aqui de intento para que fosse abordado. Não é nenhum terço do que nós poderíamos discutir. E a proposta também não é liquidar qualquer assunto a respeito do tema. Mas ainda assim eu quero dizer a vocês o quão importante foi a vinda de vocês até aqui. Eu me recuso, nesse momento, com um tema tão profundo, fazer uma gravação online, eu me recuso. E é importante dizer que é o Aruanda quem ajuda com que vocês estejam aqui agora. E esse Aruanda que eu digo não é só o Aruanda Studios, é essa grande Aruanda que nos ampara, sabe? É o seu Urubatão, é Pai João de Angola, seu Zé Pilintra, seu Tranca-Ruas, Maria Mulambo. são tantos, Pai Antônio, que estão aqui nessa grande Aruanda, que se não fosse permitido, nós não teríamos conseguido tirar o Renzo de Niterói, lá no Rio de Janeiro, tirar a Lucena do Espírito Santo, o Pai Gui das Funções de Axé, a comunidade, por horas sentadas, ouvindo, assistindo, pensando, debatendo, consumindo isso que a gente trouxe aqui. Então, acho que esperança é um termo fundamental para as nossas comunidades, mãe. Para as nossas comunidades, sabe? Para que a gente possa sair daqui acreditando que Aruanda também é um lugar a ser conquistado, tão quanto a negritude do nosso povo. A vela acabou de apagar. Eu quero pedir as últimas palavras, últimas considerações de vocês aqui, para que a gente possa encerrar esse nosso encontro. Começar pelo Pai Gui.
Ah, eu queria agradecer também, falar que eu também saí esperançoso e feliz, muito feliz. Feliz de encontrar pessoas tão queridas que a gente construiu amizade por aquela telinha, não é? Durante a pandemia, naquele momento que todo mundo vivia um caos e ainda não é instalado com as suas variantes, né? Mas a gente construiu uma amizade muito bonita, trocando as nossas descobertas, conversando sobre as nossas alegrias e também sobre as nossas tristezas, criando coragem, não é, para existir todos os dias e resistir a tudo aquilo que estava acontecendo, e organizar, né, se organizar de modo aí, a cada um dentro do seu campo, né, seja no Twitter, Instagram, e demais redes sociais, conteúdo informativo de qualidade para as pessoas. Então, mais do que qualquer coisa, para mim, esse ontem, né, quando eu pude abraçar vocês, né, e a gente até brincou, né, nossa, você é real, olha, você pensava que você era mais alto, mais baixo, enfim, né, para mim isso tem sido muito importante. Essa noite é muito importante para mim, para além dos marcos, talvez, para a Umbanda, para eu como Guilherme, né? Então, obrigado por compartilhar aqui esse espaço.
Lucena.
Olha, eu estou muito feliz, assim, eu queria agradecer, né, primeiramente o Pai David, depois ao Aruanda, né, Pai Gui, o Renzo, meu pai Ogan Renzo, a todas as pessoas aqui presentes, né? Enfim, a todos os espíritos que, apesar de não estarem tomando o meu corpo e nem agindo diretamente neles, estão me observando, meu pai Oxóguian, que me deu tudo que eu tenho hoje na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui, assim, até porque eu acho que esse é um momento que eu fico muito empolgado, porque às vezes parece, quando você produz conteúdo para a internet, assim, é você e você, e você fica às vezes dias escrevendo um texto, né? E aí ali dentro da tua casa, com o teu computador, parece que não está indo para frente as coisas. Eu chego aqui em São Paulo, eu vejo isso tudo, assim, eu vejo todas essas pessoas aqui, né? Eu fico muito empolgado, muito feliz e muito otimista, assim, né? De Kenga de Akongo, né, que é o Cosmograma Bakon, que a gente fala, que é o desenho que mostra como é o cosmos para esses povos bantu, que são os ancestrais da Umbanda, né? Existem dois nomes que a gente fala torto à direita na Umbanda, né? Que é Kalunga e Pemba, né? E Kalunga é justamente esse limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? E aqui na diáspora e na Umbanda, em especial, a gente fala do mar, né? Kalunga grande, o cemitério Kalunga pequena, né? Mas Kalunga é essa força, né? Princípio Deus da mudança que sustenta o universo, né? E Pemba justamente é o mundo dos espíritos. E não à toa a gente usa a pedra de Pemba, né? A pedra de Pemba não está só na diáspora, inclusive, desde a África. Né, pessoas, gangas, sacerdotes usam pedra de Pemba para riscar coisa no chão, para riscar coisa no corpo, para chamar os espíritos, né? Eu fico muito empolgado quando a gente faz isso aqui, porque juntando a Cosmovisão Bantu e esse encontro que tem aqui, tiveram questionamentos sobre o que a gente muda na Umbanda, né? Eu achei muito legal que vocês falaram coisas que não dizem respeito diretamente ao ritual, porque é sobre isso. Vocês falaram sobre indumentária, vocês falaram sobre signos, vocês falaram sobre educação de axé, mas abre e gira, defuma, risca ponto com pemba, tem gongá. A estrutura do terreiro de Umbanda contemporâneo permanece fiel a uma cosmologia.com que existe no Brasil desde o século XVI. E a gente retomar isso com qualidade e ter aceitação das pessoas me traz muito otimismo, assim. E a gente fica falando, ah, eu espero que daqui a tantos anos a gente não precise tratar dos mesmos temas. Eu não quero ser, assim, né, ter falta de rigor, mas eu tenho quase certeza que a gente não vai estar tratando os mesmos temas. E é isso.
Axé. Renzo Pena.
Cara, é muito complicado, assim, definir tudo que eu tô sentindo. Eu fiz 8 horas de viagem para poder chegar até aqui. E a Camila falou para mim, Renzo, vai lá pro terreiro, onde o pai David vai estar, enfim. Eu falei, ótimo. Né? E quando eu cheguei aqui, tava conversando com o Uber, terminando de pagar a corrida, eu escutava uma alegria, um pessoal... Porque alegria se escuta. É importante se dizer isso, né? Mas eu escutava o pessoal gritando, batendo, tocando. A Aliane arrebentando na tabaca. E a primeira sensação que eu tive quando o David veio abrir a porta... Davi, perdão. Foi perguntar se eu podia tocar. Que eu queria tocar o atabaque. E... não podia ter acontecido melhor do que aconteceu. Não podia ter acontecido de forma diferente. Eu acho que da forma que aconteceu... foi extremamente especial para que, óbvio, mesmo que isso tudo não tivesse acontecido, ia ser um dia memorável, mas isso aconteceu de uma forma para que eu pudesse eternizar isso para mim, assim. E a gente começou a noite com a palavra prudência, né? E hoje a gente está encerrando a noite com a palavra esperança. E é legal isso, né? Porque eu também sou muito esperançoso. E eu não tenho... eu estou falando constantemente que é preciso dizer, e é preciso dizer, né? É preciso que a gente fale isso, que eu tenho a total ciência, você ontem falou uma coisa muito especial no desenvolvimento, ele falou que a incorporação e a manifestação do Espírito são coisas completamente diferentes, né? A manifestação pode se dizer, pode se compreender como a presença do Espírito, né? É, no nosso corpo, agindo por ele não, e não por nós. A incorporação faz o caminho meio que inverso, né? É, não só a presença dele, mas também a nossa presença enquanto sujeito, não afirmando a presença dele em sua totalidade, mas o fato da gente ter incorporado esses valores de forma tão profunda que o eu e o ele, o eu e o ele daquele ancestral que me guia, não existe mais. Não é eu e ele, somos nós. E é preciso dizer que a gente comporta divindades, né? Por isso o cuidado com o nosso corpo é tão importante. Muito importante. E por isso que ter esperança é importante também. Porque numa sociedade em que a gente é adoecido constantemente, eu ainda não achei nada equivalente à esperança, no momento em que a gente é adoecido, eu enxergo a esperança como a melhor forma, né, e como o único antídoto, até que me apresentem outro, da gente curar aquilo que nos sufoca. Se a gente está falando constantemente que o terreiro é capaz de, mesmo diante do caos do mundo, ele imprime formas, e se o terreiro imprime formas que contrastam com o caos do mundo, né, criando um caos necessário para que o caos seja extinto, eu também me vejo esperançoso, né? E aí, falando de Paulo Freire de novo, né? com a pedagogia da esperança, ele fala, ai daqueles que não esperançarem sonhos possíveis. Então, a gente tem que esperançar o que é possível. Né? Porque se a gente acha que viver numa sociedade em que nossos corpos não estão propensos à violência constante é algo impossível, a gente já perdeu. Não é, nós não temos que normalizar toda essa constância de violência, então, por conta disso, ser esperançoso é crucial. E ser prudente também. Eu sei que é indissociável a nossa identidade das violências que nós sofremos, mas a gente não tem que ficar falando de violência o tempo todo. Meu babalorixá, Ogun Yandê, me ensinou bem isso. Todas as vezes que a gente conversou, eu venho de uma nação que ele fala que o povo que vem da montanha é um povo feliz, que é o povo que é do Efon. Não à toa que a gente canta o Efon Faraió, né? O filho de Efon nasce para a felicidade. Então, quando a gente fala que não quer mais falar sobre embranquecimento, não é porque a gente acha que o assunto está saturado, porque eu acho que qualquer um de nós aqui poderíamos ficar até amanhecer falando sobre o assunto e ainda não iria se esgotar. Só que esse assunto nos entristece. E é uma obrigação ancestral sermos portadores de felicidade plena, né? E isso tanto na lógica Nagu quanto na lógica Bakon. Então, eu acho que ser feliz é muito importante para todos nós aqui. Então, por isso que é importante também que a gente fale da violência que nos entristece para que a gente possa buscar mecanismos de superá-la. Mas só falar disso o tempo todo também não é legal. Então, quando eu falo que o terreiro imprime formas ao caos do mundo, é para dizer que, mesmo depois de um assunto que para mim é profundamente violento, eu ainda vou olhar para o pai David, que a forma que eu conheci ele foi muito nesse sentido. Eu estava gravando uma live com a Watanabe e eu tinha passado por um caso de racismo, né? Inclusive com um pessoal que é famosinho de Umbanda. E eu nunca tinha trocado uma palavra com ele e ele entrou na live e me fez chorar, assim, de tanta coisa bonita que ele falou pra mim. E eu tava em caos, né? E ele ali conseguiu me imprimir formas, que não ironicamente, uma forma de algo que a gente tá falando aqui, que é a esperança. Então eu me sinto muito feliz de estar aqui. E, para além disso, profundamente esperançoso, porque pra mim é muito bom olhar pra cada um de vocês e ver a constante de expressões que vocês têm, né? Quando a gente começou a ler essas belezas aqui, eu vi muita gente com cara de bravo. E agora, encerrando, fazendo essas considerações finais, é muito bom ver vocês, um com belos sorrisos, outros de fato emocionados, né? De tanta emoção que não conseguem sequer sorrir. E ter esse contato, saber que vocês são seres portadores de emoção, é o que legitima a nossa humanidade. Então, quer dizer que nós somos humanos, nós estamos vivos. A gente chora, a gente fica triste. E a gente procura ser feliz constantemente, porque, de fato, é isso que nossos ancestrais almejam para a gente. E é isso que a gente, enquanto descendente, né, quando viermos a nos tornarmos não mortos, mas mais que vivos, iremos querer deixar para aqueles que descenderam de nós. Então, se o homem pisa no caminho com a herança do ancestral, Fukial fala isso, ele não deve se abster somente a isso. O homem pisa no caminho com a herança do ancestral, né, e cria mais caminhos para que o outro possa vir também. A nossa ancestralidade não é estática. Então, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para dizer, além de agradecer bastante e dizer que, para mim, isso aqui é terreiro. Porque a mãe Seata, quando tocava o candomblé dela na cozinha da casa da mulher branca em que ela trabalhava, ela estava tecendo para nós a possibilidade de, em comunidade, podermos contrastar a morte e a vida. A morte está iminente para todo mundo aqui. Isso significa que a gente está vivo. Mas para todas as identidades marginais aqui, é em dobro. Mas quando eu vejo vocês aqui, a única coisa que eu sinto é vida. Né? E eu me sinto profundamente tocado. Então é isso. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Você, pai, 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 mãe, né? Todos vocês presentes. E é isso. Prudência e esperança.
Atina pra isso.
Este é o ritmo binário. Predomina dos negros, fala Yorubá. Fala Yorubá. Da casa, da costa ocidental. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.